Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, caro presidente, todos os colegas da casa. As minhas palavras hoje é só de agradecimento a Deus por estar encerrando o ano, graças a Deus, todo mundo em paz, todo mundo com saúde, graças a Deus. E eu só quero agradecer. Tenho muito que agradecer a Deus, o Divino Espírito Santo, por mais um ano que a gente está passando, todo mundo bem. E também desejar para todos os colegas um Feliz Natal e um 2015 cheio de felicidade para todos e para o grupo, para todo mundo. Eu agradeço também a todos que vieram aqui, a plateia que vieram assistir a reunião. Eu desejo para todos vocês um ano cheio de felicidade, um Natal muito feliz. Um abraço a todos. E se Deus quiser, até o próximo ano novo, que a gente esteja aqui todo mundo em paz. E quero também, como Natal é tempo de perdão, de desculpa, se algum colega da casa ou se algum tiver alguma queixa de mim, que me perdoe, que eu não tenho nada contra ninguém. Um abraço a todos.
Vereador Jurandir. Boa tarde a todos. Um dia bom, né? Um momento aí, período mais comprido. Dona Pazinha teve que esperar aí agora um bom tempo, né? Brincadeira, Pazinha. Olha, são vários projetos. Projetos polêmicos, aonde a gente às vezes fica assim meio receoso em votar, mas a gente tem que vir para cá decididos em tentar nós estar assim com a consciência tranquila que realmente estamos fazendo aquilo que deve ser feito. O povo está aí, com certeza nós somos analisados todos os dias, todos nós, tudo que fazemos aqui não fazemos em vão. Se fizermos besteira, algo que não devemos fazer, com certeza, somos analisados por cada um de dormentes, cada filho de dormentes. Então, foram projetos aí que apareceram com emendas. Eu ouvi um colega vereador falando forte assim, vamos colocar emenda e tal e tal. Aí eu fiquei pensando, até às vezes nós temos que emendar e a bicho quebrar. Aí a gente fica. Mas é assim. Com certeza, nem todos nós temos assim a convicção que estamos fazendo o certo, mas para isso nós estamos aqui. Estamos aqui para tentar acertar, tentar ter um município com a colaboração de todos vocês e sim de nós, vereadores também, claro, prefeito, enfim, todos que fazem o nosso dormente. Acredito que esses 2 anos foram anos em que jamais a administração deixou, claro, tem algo a fazer, mas com certeza tem muita coisa feita, tem muita coisa para mostrar a vocês, com certeza toda a gestão está aí tranquila, com a consciência tranquila e com a esperança que no novo ano nós possamos aí realizar tantas e tantas coisas, que isso, para isso nós estamos aqui, somos devedores de mostrar serviço e vocês. Com certeza que vocês não, todos nós, precisamos de um município que dê orgulho a todos nós. Então, quero desejar a cada um um Feliz Natal, um ano novo de prosperidade para todo mundo e muita saúde e sucesso para cada um de nós. Muito obrigado.
Vereador Lomanto. Senhor presidente, caros vereadores, amigos aqui presentes, funcionários da casa, eu queria iniciar aqui falando, voltando um pouquinho aqui do que a gente falou, que aqui é o lugar da gente falar mesmo, falando um pouquinho das cordas. Tem muita gente que não compreende por que eu falei aquilo ali. Agora, eu queria que os vereadores, quando for falar qualquer coisa, que vejam o que é certo e o que é errado, nem que vote a favor. Agora que tem que falar para o povo ficar sabendo. Eu não fui contra o terreno das cordas que o prefeito, porque era Ronier que estava certo, não sou nada contra. Por exemplo, botei em 3 projetos aprovando aqui do prefeito. Eu queria dizer a questão das COD, você vê, o presidente das COD está aqui. Todo mundo sabe aqui que é, acho que ele até saiu, Geraldo. Eu acho que tem vereador aqui que foi pedido voto, eu nunca fui pedido, porque meu voto não parece ninguém pedir não, eu sei fazer a minha decisão. Mas eu queria dizer o seguinte, a minha questão todinha sobre a questão lá do terreno, é porque é uma área comunitária que era para fazer um colégio, que era para fazer um posto de saúde, que era para fazer uma praça pública, qualquer coisa que seja do município. Mas eu queria dizer que o prefeito deveria ter uma área ou comprar uma área para doar. Podia ser 1 milhão de reais. Se viesse aqui para essa casa, eu aprovava. Outra coisa é sobre a CELP. Eu votei contra o projeto, não é contra o prefeito, não é contra o prefeito. Hoje, pela parte da manhã, tem gente que fala, meus eleitores ligou para mim, meu amigo, não é só ele, não, é todo mundo. Os eleitores ligam para todo mundo, eu também tenho eleitor, porque eu fui eleito, se eu não fizesse eleitor, eu não estava aqui. Então, assim, eu vi a opinião das pessoas, sabendo que o projeto ia ser aprovado, que eu não sou besta, sabendo que o projeto ia ser aprovado, eu fiz uma questão de me manter contrário ao projeto, porque vem mil maravilhas dizendo que vai ser feito. Quem responsabiliza? Quem responsabiliza pelo que vai ser feito? Porque eu não sou contra o prefeito ter feito, não, o projeto. Eu, como vereador, fui contrário. Porque eu achei que, para o bem do povo, eu ser contra. Agora, falaram aqui há poucos instantes, numa audiência pública, que era para ter sido feito. Era para ter tido uma audiência antes de ser votado aqui. Porque o prefeito dizia como era e como não era. Na audiência, e ficava tudo, todo mundo sabendo como era que ia ser feito. Mas eu vejo assim na CELP, hoje, é qualquer tipo de órgão. O problema é dinheiro, meu amigo. É dinheiro. E eu vejo hoje, eu tenho um irmão hoje, eu tenho 8 protocolos de energia que o pessoal vão ali em Francinei, na Espiral, e faz o pedido da energia para o interior. No protocolo diz, entre 45 e 60 dias para você receber. E eu tenho um protocolo na minha mão que está marcado e tem 2 anos. Eu chego lá na Shell, só faço procurar, a menina diz, não está pronta ainda não, o governo não pagou não. Quer dizer, se existisse uma garantia de tudo na CELP, eu teria votado a favor. Mas como não tem a garantia, eu vou esperar por mais um ano aqui nessa casa para me vir dizer aqui na tribuna do que aconteceu e do que não aconteceu. Eu vou dizer aqui, isso aqui vai ficar marcante, eu vou dizer, não é questão de ser contra ninguém não, é dizendo que eu conheço a CELP. A CELP não vai fazer o que é pedido. Eles querem dinheiro para o cofre deles. Não estou falando de dinheiro aqui, não é para a prefeitura não. É para a CELP. É para a CELP, para o governo. Então, eles querem hoje que entre recurso. Depois, para fazer, aí vai ter que vereador suar, porque o povo vai chegar nos vereadores e vai dizer, ei, você, aquele negócio da CELP, eu digo, eu não votei não, vai atrás de quem votou. Eu vou dizer bem assim, sabe por quê? Porque o povo não vai atrás de ninguém não, vai atrás do vereador. Pode prestar atenção, é 11 vereadores que tem dormindo, parece 50. O povo atrás, toda hora, toda hora. Então, eu queria também aqui parabenizar a vereadora Rosarinho por eleição, que vai ser a nova presidente da casa. Eu queria desejar a ela um bom trabalho, como eu queria dizer a Zé, que sou muito grato hoje de ser um vereador e dizer que seu trabalho foi bem feito nessa casa. Queria dizer também a Rosarinho, que eu sei da postura de Rosarinho, conheço Rosarinho, não votei nela, porque não adianta dizer que votei sem ter votado, mas sei do trabalho, sei da preocupação dela, sei que ela vai ser uma pessoa, ela tem competência para assumir a casa. Queria desejar a todos um Feliz Natal para todo mundo do município, todo município de Dormentes, desejar um Feliz Natal para todo mundo, desejar um Feliz Ano Novo, que tenha muito progresso, porque quando se fala de dinheiro, a gente diz, tem que a gente pedir a Deus para mandar chuva, para a gente plantar, para a gente arrumar dinheiro. Eu não planto, mas torço para quem trabalha na roça, torço para o agricultor que cria, torço para quem planta, porque não é diferente, não é todo mundo vereador no município de Dormentes, não é todo mundo funcionário da prefeitura. Então eu queria dizer Eu queria parabenizar Rosarinho por a eleição, queria parabenizar Quinô também por a eleição, queria parabenizar os vereadores que fizeram a escolha de Rosarinho e queria dizer que estou pronto para qualquer coisa que vier. Muito obrigado.
Vereadora Paizinha.
Quero dar meu boa tarde ao público e quero saudar a mesa e quero dizer a vocês que, primeiro de tudo, eu vou agradecer a Deus por nós, pela minha vida, mas pelo ano de vida que Deus nos ilumina, nós todos, que vamos ver por muitos e muitas datas que nós estamos vencendo o ano e vamos vencer muitos e muitos, se Deus quiser, nós todos aqui. Quero parabenizar vocês todos, quero parabenizar a vereadora Rosarinha pela eleição, que é a vitória que ela venceu, que eu espero em Deus que seja uma boa presidente, que vai conduzir a Câmara em um belíssimo trabalho. Quero parabenizar o presidente Zé Macedo pelo seu trabalho e dizer que é assim mesmo, um sai, outro chega, né? Mas é o trabalho, é o papel da Câmara, é isso mesmo. E quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo, todos a nós, que seja um ano de um repetido, de muita paz, saúde, chuva, para que nós precisamos muito, e que tudo dê certo na vida de nós aqui presentes e de todo mundo, com fé em Deus. E quero só dizer ao vereador Gerônimo que eu não falei, vereador, de que sindicato não fazia nada. Eu falei que se o sindicato funcionava sem dinheiro, se não cobrava nada do povo, se você estava lá por uma causa de graça. Mas, mesmo assim, no dia 9, se Deus quiser, eu estou lá para ver as obras que você fez. Se Deus quiser, né? Porque já que você tem o papel de fazer obra, eu não sabia dessa não, mas nesse dia eu vou estar lá para assistir a entrega das obras. E quero dizer a você que não tem nada contra o sindicato. Eu sou contra a Vossa Excelência, que acha, porque está na oposição, acha que nada funciona sem dinheiro. Nossa casa não funciona sem dinheiro, o sindicato não funciona sem dinheiro, a prefeitura muito mais, a CELP muito mais, todo mundo precisa do dinheiro para funcionar, a igreja não funciona, todos nós precisamos, a igreja precisa do dízimo, a igreja evangélica precisa do dízimo dela, então tudo precisa de dinheiro. Eu não vou ser importante dizer que o sindicato funciona sem dinheiro, eu não. Só pergunto para você, por como é que ele funciona sem dinheiro, que até hoje eu nunca vi. É pago e muito bem pago. Então eu quero dizer que eu desconheço qual é o órgão que vive sem dinheiro hoje. E principalmente uma prefeitura falida dessa, que não tem nada, manter taxa de iluminação pública no município, que graças a Deus, todo dia cresce, graças a Deus. Então, ele não tem condição de manter uma taxa de iluminação pública, não aprova nada aqui que quebra ninguém, quebra sim a taxa de esgoto, mas essa de energia não faz medo de ninguém pagar. O povo nem vai ver essa taxa de iluminação pública, que eu pago há muitos anos em Petrolina e nunca morri por isso. E não é barata não, que a minha taxa de iluminação é cara, porque a minha energia é bem cara. Então eu quero dizer a vocês que, infelizmente, é qualquer prefeito que entrar vai ter que ter essa taxa de iluminação pública, porque a partir de janeiro a CELP sai de baixo. E o povo não quer ficar no escuro, quer ficar com a rua iluminada. E, de qualquer maneira, o prefeito vai pagar a taxa de iluminação pública para a CELP e ela não vai continuar. Então, é dele pagar. E a CELP não botar energia, ele cobra e bota a iluminação na rua. Eu quero dizer a vocês que não fui contra o projeto, e que tem coisa que a gente não pode ser contra. A Compesa, a prefeitura não tem nada a ver com Compesa. Taxa de esgoto não pertence à prefeitura, é a Compesa. Irresponsável é eles que não cuidam do esgoto, que não toma de conta, só toma de conta da água e não cuida. Mas, não, que é um descalço, com pedra, onde está é descalço, gente. Não é só em dormente, é uma porcaria e nós pagamos muito bem caro. E não destrui tanto como, se Deus quiser, a gente vai sofrer da céu. Quem quer ficar no escuro? Ninguém. Todo mundo só briga por energia todo dia que passa. E para continuar a taxa de iluminação pública, tem que continuar cobrando a taxinha para ver se continua, porque a partir de janeiro a CELP não sai de baixo. Agora a gente briga com a CELP. A partir de janeiro a gente não pode brigar nem com a CELP, né? Tem que brigar com o prefeito, né? Então eu quero desejar a todos um feliz ano novo, cheio de paz, de alegria, de muito sucesso e que Deus repite muitas datas para nós. Muito obrigada e até a próxima.
Vereadora Sandriana.
Boa tarde ao presidente, ao secretário, a todos os funcionários dessa casa, aos colegas vereadores, ao público aqui presente. A gente diz boa tarde, mas para a gente é bom dia ainda, que não almoçamos, né? Queria iniciar minhas palavras falando sobre um assunto, mas eu vou logo pausar. Me chamou muita atenção a discussão antecessor que não existe prefeitura falida. Prefeitura não é um comércio para falir. Existe desorganização de alguns gestores. Infelizmente, ocorre assim. Mas por que não existe falida? Porque a arrecadação municipal vem de acordo com a quantidade de pessoas de cada município. Não dá para se fazer um milagre, mas uma boa organização, com uma boa gestão, o município pode andar e dar aquela sonhada qualidade de vida a cada município. Então, é uma expressão que, infelizmente, me chamou a atenção e... Não nada contra a senhora, mas é porque me chamou a atenção e não tive como deixar de passar despercebido. E assim, os outros colegas que antecederam falaram muito em questão de Natal, de Ano Novo. Eu teria muitas coisas ainda para falar em relação a uma semana atrás. Mas é uma das coisas que a gente sempre diz, não se joga pedra em árvore que não produz bons frutos. Mas deixar claro para algumas pessoas que palavras, elas não se medem. O que ela pode ocasionar, muito menos ainda. Em relação a mim, eu sou uma pessoa jovem, estou iniciando minha carreira política, adoro, vou continuar, com certeza, de acordo com aquelas pessoas que acreditaram em mim, que estão vendo o meu trabalho, que conhecem e sabem como funciona a coisa. Muitos já vieram me procurar, sabem o qual motivo foi feito, expliquei a cada um delas, e cada um que se observar e entender como se funciona a política, também entende a minha parte. Mas, digo assim, tem uma coisa que é sagrada, muito sagrada para mim, principalmente para mim, minha família e principalmente minha mãe. Infelizmente, algumas conversas acarretaram que ela ficou com problema, teve que vir para cá no domingo com início de infarto. Infelizmente, a pessoa que falou a besteira que falou, talvez nem saiba, mas graças a Deus deu tudo bem, porque não poderia dizer a vocês que eu não me responsabilizaria, não ia ser responsável pelas minhas atitudes se acaso, Deus o livre, viesse a ocorrer alguma coisa. Foi muito triste, acompanhei ela essa semana, levei para neurologista, essas coisas e tais, para cuidar, mas que as pessoas, elas têm que refletirem mais quando forem soltar as palavras para agredir o próximo, tem que ver que a vida também ela tem que a lei do retorno. Tudo que a gente faz aqui, a gente paga mais na frente. O céu e o inferno existem e é aqui na terra. O que a gente faz aqui, a gente paga. O que a gente planta, a gente colhe. Então não esteja achando que existe alguém superior ou a mais do que alguém. E cada um tem seus motivos. E é dever de cada um, principalmente aquele que busca o conhecimento e busca a felicidade, saber entender o próximo. Que eu não sou a dona da razão única. As coisas não funcionam só como eu quero, como Sandriane quer. A coisa tem que ser desse jeito porque eu estou querendo. Não, a coisa funciona de acordo com a vontade de Deus, principalmente, porque Ele que nos conduz e que nos dá os direitos de cada dia ter, acordarmos, ter mãos e pés para andar e pensamento para escolher o que é o melhor para si e também saber respeitar o próximo. Tenho meus erros? Tenho. Sou mulher de assumir? Sou. Mas tenho minhas prioridades também? Tenho. Tenho que correr atrás dos meus sonhos e objetivos? Tenho. Porque se eu não correr, ninguém vai correr atrás por mim, não. Mas, enfim, é isso. Desejo a cada um de vocês, do fundo do meu coração, um Natal repleto de sabedoria, de bons pensamentos, de que abram seus corações, converse com Deus. o melhor de tudo, que eu sempre digo, a melhor confissão que a gente faz é eu com meu coração perante a Deus. Não é o homem que a gente vai pedir perdão, mas a Deus. Então, que esse Natal utilizem desse dia especial, que é um símbolo, que é o dia da confraternização, assim como o fim de ano, que é um momento no qual se confraterniza, no qual você se passa com a família. E assim como cada um de vocês tem seus posicionamentos, como eu sempre digo, eu procuro respeitar, não sou obrigada a concordar, mas eu não posso chegar e dizer que você está errado e que eu estou certa. Muito pelo contrário, eu vou defender o meu certo e respeitar o seu certo. Porque ninguém é criança e nem menino de ninguém para seguir uma risca e uma rédea e estar sendo ali tocado como se fosse um animal. Muito pelo contrário, nós somos livres e principalmente nós que somos vereadores, que fomos eleitos por uma grande maioria, é que temos que ter isso e trabalhar principalmente de não ser induzido ou direcionado. E sim, procurar sempre, uma das coisas que eu sempre digo, que eu admiro muito o povo dormentense, é porque eles buscam a sua melhoria. Nós vemos essa casa, fazemos as nossas aprovações, criticamos, mas o povo dormentense também vem até nós e procura e explica. Hoje mesmo, eu deparei com o seu Raimundo, a gente conversou. Deixei bem aberto para ele contar o que ele queria me dizer. E assim está todo dormentense. Eu estou aberta para conversar com qualquer um. Eu passo a minha opinião. Cabe a cada um ouvir. Se for do agrado, bem. Se não for, bem também. Fazer o quê? Se nem Deus agradou a todos, imagine eu, Sandriane, uma mera ser humana que está aqui no meio desse mundo para sobreviver. E em relação a tudo o que ocorreu na sexta, eu simplesmente deixo uma mensagem aqui para se, como se diz, reflexiva. Que me chamou bem, bastante atenção. Gostaria de compartilhar com os colegas aqui. E não deixar, e assim, antes de ler essa mensagem, como eu já parabenizei e desejei um feliz ano novo e Natal, para vocês também, pessoas que são importantes para a gente, cada um eleitor que vem, não que seja só o eleitor de Sandriano, mas o eleitor de todos os vereadores que vêm aqui, isso é um momento importante da gente, é um momento democrático, onde nós estamos expondo a ideia de cada um. E é um momento no qual vocês estão vendo e estão nos fiscalizando. Nós fiscalizamos o executivo e vocês fiscalizam a gente. Então, isso é importante, a presença de vocês. E que o ano que vem, que se apareçam mais, que sejam mais presentes. E parabenizar o seu Raimundo, que é um cidadão que constantemente está aqui nessa casa. Cidadão que eu conheci, a gente participou de um conselho que começou, né, seu Raimundo? Parece que não funciona mais, mas que eu particularmente acho muito importante, que é sobre o deficiente. Isso é uma questão que devemos... Mas, por fim, eu peço só um pouquinho da atenção de vocês para prestar atenção na frase. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para futuras gerações. Uma, ou seja, a esperteza, ela corrompe a vida. A outra, que é a pessoa honesta, verdadeira, enobrece a alma. Isso é uma mensagem de reflexão que eu deixo para todos vocês, uma mensagem no qual adoro e espero que tenham entendido e agradeço a todos pela atenção. Enfim, desejo a todos um Feliz Natal, um 2015 repleto de conquistas, principalmente para nós que estamos em busca da melhoria para cada um cidadão dormentense. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde.
Vereador Geolândio.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, boa tarde. Agradecer a Deus por mais um ano que está se passando, né, de muita luta, mas também temos nossas conquistas. Eu queria falar aqui um pouco, uns dois assuntos aqui rapidinho, era fazendo jus ao que o colega vereador Nandinho já falou aqui algumas vezes hoje, sobre a questão de arrecadação. Às vezes o município, ele, estou dizendo de hoje não, isso é das gestões anteriores, às vezes se preocupa com uma simples, ou uma coisa que vai, assim, impactar em alguém, e passa despercebido, assim, no que já tem lei para fazer cumprir. Né? Eu presto serviço para uma empresa de energia eólica, a Renova Energia, eu acho que alguém já deve ter visto um outdoor que tem aqui na saída, que próximo à ponte. Eu acho que tem uns 6 meses que o pessoal daquela empresa vem tentando pagar a licença para colocar o outdoor e, por incrível que pareça, não conseguiu. Mas me informaram essa semana para me levar os dados da empresa para eles emitirem o boleto, né? Mas depois de quase 6 meses. Assim, eu fico muito preocupado. E com essa questão de construção, há muito tempo que eu digo, isso é um absurdo, né? O tanto de construção que tem aqui, primeiro, segundo, se não tiver enganado, deve ter terceiro andar. E ninguém, quando vai construir, nem a pessoa se preocupa em ir na prefeitura tirar uma licença, nem o município também parece que tem uma preocupação de ir até a pessoa dizer que precisa. Porque ali ele vai usar a rua alguns dias, vai colocar entulho, a pessoa tem que saber os critérios, ele vai fazer uma calçada, ele precisa saber quais os critérios. E depois dessa licença para construção, tem o abitse, que é outra coisa que se a gente falar, tem gente que pensa que está xingando, né? Que, na verdade, o município teria que dar o aval para alguém entrar em uma nova casa, em uma nova moradia. Mas a gente espera que as coisas avançam, né? Que o desenvolvimento chegue e que esse exemplo de Nandinho sirva para mim, sirva para cada um dos mentores. Não só para nós que somos agente público, mas para cada um dos mentores. Eu também queria falar um pouquinho aqui sobre uma PC que disse que estava aí e foi embora porque eu fiz uma denúncia. Isso é uma inverdade. Eu apenas fui no IPA em Recife e consegui a cópia do contrato desse serviço que estava fazendo e de outro posterior que estava próximo a ser iniciado. Só que eu recebi na terça-feira pela manhã o contrato e na quarta-feira de manhã vieram buscar o equipamento para fazer uma manutenção dizendo que era em Petrolina e de repente carregaram. Eu não tenho nada contra ninguém conseguir emenda, hora, seja lá o que for. Antes sim, eu faço é admirar e elogiar quem consegue. Agora, a partir do momento que tenha transparência, que a gente sabe o que a pessoa está fazendo, que o beneficiário sabe o que está recebendo, o construtor seja claro no que está fazendo e no que ele está recebendo, que realmente condiz com as planilhas que é feita para execução. Agora, a partir da hora que é tudo escuro, se o agente extensionista do IPA era quem era para estar acompanhando as medições, era quem era para estar acompanhando as obras, se estavam sendo desenvolvidas bem feitas. E ele sequer nem sabia do que estava se tratando, ou se soubesse distorcer as histórias, é como se ele não está investindo nisso. Não, eu não fiz a denúncia, mas se continua, talvez iria ter que fazer, porque eu não aceito. Tá, eu aguardo que no próximo ano, nos próximos anos, os nossos deputados que nós elegemos, que tragam alguma coisa para o povo. Agora, traga para o povo. Eu não quero ver a oportunidade de vereador Geolândia, vereador B, ou empresa tal, tirar proveito para arrecadar dinheiro com tanta intransparência. Então, o que aconteceu foi isso. Eles estão colocando como desculpa que a máquina foi embora porque eu denunciei, mas não existiu isso. Mas se precisar, a gente denuncia. Eu queria falar também sobre questão da iluminação pública ainda, né? Está ouvindo demais. No ano passado, eu não sei se os senhores lembram, eu coloquei uma indicação que teria luminária em todos os loteamentos aqui, né? por incrível que pareça, é, tirando de Morrinho, na área rural, que chegou algumas luminárias lá, se não falha a memória, 16, outras nós não vemos isso. É porque nós realmente entendemos a dificuldade. Agora, eu acredito que com essa arrecadação venha facilitar, né, para que as pessoas, as comunidades onde não existe a luminária, possam chegar gradativamente. E que o gestor tem uma meta de no mês, eu vou colocar 30 luminárias ou 15 luminárias por mês, quando terminar o ano eu acho que ele tem iluminado os loteamentos quase todos. Né? É isso que nós esperamos, pois eu sei da dificuldade de morar onde não tem luminária. Eu já morei, quando eu cheguei no Francisco Coelho, em 2007, não tinha luminária, só tinha energia nas casas. E eu sei o que risco tinha para mim, para a esposa, para filho, para amigos que iam visitar. Meus parentes iam visitar e diziam, mas Jolene, tu mora na escuridão, deixa de ser a minha casa. Né? Aqui tem que ficar aqui. Mas a gente cobrando, não só eu, como outras pessoas, né? Bem de Regina, cobrando o prefeito. Prefeito, cadê a luminária? Até que, graças a Deus, chegou. E a gente espera que chegue para outros, localidades que não tem. Era só isso. Eu quero aqui parabenizar o presidente aí pela dinâmica, pela forma que conduziu essa casa durante esses 2 anos. E desejar à nova presidente uma boa gestão, né? Que conduz essa casa da melhor forma possível, que é o que todos nós esperamos, desejar sucesso na sua gestão. E desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de muita discussão, muito trabalho e muitas conquistas. Só era isso. Um grande abraço a todos.
Vereador Jerônimo. Boa tarde, presidente, caros colegas vereadores, boa tarde, público aqui presente. Eu tinha um bocado de coisa aqui, mas distorceram um aqui agora que precisa entrar no assunto, né? Eu queria dizer se... Olha, a gente dizer as coisas é muito fácil. Eu vi aqui falar em questão de fiscalizar. Então eu estou precisando, já que estão preparados para fiscalizar, eu preciso de ajuda. O que é que tenta fazer com a serpentina que tem aqui numa lagoa, que vem judiando todo o público de dormentes? É papel de fiscalizar, talvez se fosse uma obra, para gerar dinheiro. E talvez todo mundo dissesse que ia ajeitar, mas como já, o dinheiro já se foi, só continua aí essa sedentina. Outra coisa, a gente sabe que muitas das vezes é cobrado algumas taxas e a gente, caro não é o que você paga, caro é aquilo que você paga e não recebe. Cadê? Vamos fiscalizar também a feira de animais que pertence ao pequeno. Tiraram aquele funcionário lá que estava lá organizando os carros para botar no lugar, para que na embarcadeira. Está lá a bagunça. Parece um bar cheio de daquelas coisas lá. Não tem dono. O cara derruba bode onde quer, joga onde quer. Sumiu a Dago, sumiu o fiscal da prefeitura. E cadê? Por que uma coisa do pequeno produtor? Vai passar quanto tempo abandonado do jeito que está lá? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa ver. Vamos fiscalizar. As estradas do município de Dormentes tem patrol, só faz... Quando vai daqui para Alagoas, vai fazer 200, 300 metros e volta para cá. E desses 200 metros, passa 15, 20 dias para fazer, elas encostaram na casa e nota. Vamos fiscalizar isso. Cadê? É papel nosso. Cadê o prefeito? Cadê o secretário de Agricultura, que diz que é atuante, que chega no conselho e diz que é o que é? Vamos ver isso. E a outra coisa, vereador, a questão das máquinas, eu quero dizer a você o seguinte, a denúncia tem, feita por um vereador, uma denúncia muito incompetente, que não tem só pedindo fiscalização, pedindo só cópia, não. É pedindo a cópia junto com a denúncia, pedindo fiscalização que está irregular. Então, para ser bem feito, primeiro tinha pedido a cópia, depois tinha feito outro dizendo que estava irregular, onde achou irregularidade. Agora, irregularidade só acha que é irregularidade porque estava beneficiando ao povo de Dormentes e muitas das vezes aqueles que só aproveitam para administrar coisa pública, às vezes não chegou para ele, estava acomodando. E por isso que foi feita a denúncia. Não foi porque tivesse feito nada, não. Porque tem as cisternas que, se eu mostro tanto as cisternas, mostro cisterna que não se enquadra, que é botada na casa de uma pessoa que habita que cadê da cisterna é um comércio. E não está irregular? Cadê a denúncia? Agora, eu digo a vocês, a todos os dormentenses, não ganho nada com denúncia quando eu vou denunciar o pequeno. Porque se eu denunciar uma máquina que nem fez mais de 350 barril aqui em Dormentes, eu estou denunciando não é a vereador tal, não. Eu não estou denunciando a deputado tal, não. Eu estou denunciando o pequeno produtor que podia receber. E tem uma coisa, agora, se está irregular, fiscalize. Primeiro, mande fiscalizar. E foi embora, eu tenho em papel, não estou aqui dizendo uma coisa que eu inventei, eu tenho em documento tudo como foi feita a denúncia. E a denúncia foi feita para isso mesmo, foi para tirar a máquina, que nem foi tirada, e foi tirada não foi porque foi fazer uma manutenção, não. Foi tirada a da denúncia. E agora eu digo uma coisa, eu desafio, a prefeitura tem junto... Que os vereadores podiam estar cobrando para ir para o povo, tem o PAC 2, tem muitas máquinas, e tem deputado, igual a gente tem, e cadê? Porque em vez de denunciar, não vai atrás para fazer alguma coisa. Foi recebido mais de 10 mil horas aí pela prefeitura. Cadê? Agora, se quiser acompanhar nós, nosso grupo, como oposição, para a gente mostrar que a gente trabalhou em Lagoa e fazendo pequenos barreiros para os outros, mais do que a prefeitura, pode me acompanhar que nós vamos medir. E é oposição, não tem nada não. Me chama para nós ir olhar, me chama para barragens grandes, barragens de médio porte que tem aqui, que foi feito pelo nosso grupo, que foi feito pelo nosso deputado, e que nosso deputado levou voto igual o dos outros levou também. Então eu acho ridículo, eu acho assim uma coisa tão feia, quando eu vejo, porque é assim, eu digo a você, eu vi muitas irregularidades aqui em cisterna, tem uma eu queria que me trouxesse aqui hoje e dissesse quantas cisternas de PVC o Comitê Água para Todos escolheu, se não fosse político, se não fosse vereador junto, não sei se foi todo, mas que teve dor de todo isso, escolhendo onde botava onde queria. E eu não fui fazer uma denúncia, porque mesmo assim, quem estava recebendo era o público de Dormentes. E eu nunca fui a favor da cisterna, não. Porque eu vejo que eu sou a favor da cisterna de placa, não sou a favor da cisterna de PVC, mas nunca denunciei. E tem irregularidade que dá 99% a zero de que a gente fez nessas horas máquinas. Agora, não prejudicou a gente, não. Prejudicou ainda mais de 70 barreiros que ia ser feito. E uma das coisas que dizem é que foi trocado, em vez de ser trator, foi uma PC. E faça a conta, de uma hora de uma PC para uma hora de um trator mais daquele buraco que vem se arrastando. E quer dizer também que a mesma empresa é a mesma do Terra Pronta, que estava fazendo. Então, por isso, eu lhe digo uma coisa. Agora, a denúncia, e digo a você, quem perdeu Não fui eu, e nem foi o vereador, nem foi não. Quem perdeu foi o povo de Dormente que deixou de receber. Não sou contra fiscalizar, agora sou contra a maneira que foi feito o documento lá. Não foi pedindo só cópia não, já foi pedindo a cópia e denunciando tudo ao mesmo tempo. Isso aqui eu estou dizendo, que foi, estou dizendo, e trago, eu tenho em mão, eu não estou aqui falando em vão não. Agora, tão, ficaram vendo que não tem condições de trabalhar nem do tanto da oposição, a única chance que achou, pelo que a gente não tem o governo, foi denunciar. Agora, é uma denúncia fera, é uma denúncia fraca, que se eu fosse denunciar, a gente tinha muito o que denunciar. Agora, eu não vou denunciar nada, porque eu vou querer que as coisas venham para dormir. Vou ajudar a acompanhar, agora denunciar não. Então, o que eu queria dizer sobre essas horas era isso. Eu quero dizer que, quero dizer a todo o público, a todos nós, que estarei à disposição. Quero parabenizar o presidente que está se encerrando, hoje é a última reunião do ano. Dizer que, parabenizar pela sua trajetória desses 2 anos, do que foi nos conduziu à nossa casa. Quero desejar muita felicidade, quero desejar muita sorte à nossa próxima presidente eleita, Rosarinho. Desejar que ela tenha muita sorte, que Deus ajude muito a administração dela. Não depende só dela, mas depende de todos nós, depende de Deus nos ajudar que tenha. E dizer que eu não tenho nada contra, nós todos homens somos capazes de receber um voto de qualquer um. Assim como nós recebemos do para ser vereador, a gente pode receber um voto. Não sou contra ninguém e todos nós somos capazes de ser presidente dessa casa. Depende das conversas, dos ajustes e dos votos. Então eu só quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, cheio de muita paz, muita alegria, muita saúde e muita chuva, para que possa nós, que é o que nós quis nos amelhora, nós agricultor familiar. Muito obrigado.
Vereadora Rosarinho.
É o nosso boa tarde a todos. Agradecer a Deus Todo-Poderoso, saudar o seu presidente, seus secretários, colegas vereadores, público aqui presente, mais uma vez, o nosso agradecimento. Em primeiro lugar, agradecer a Deus Todo-Poderoso, o Divino Espírito Santo, na sua infinita bondade, por vivermos mais esse momento. Eu estava ali dizendo que preocupava com a história de uma viagem, depois eu me recordei que parece mentira, mas hoje é a última reunião, então eu não podia deixar de vir a esta tribuna. Agradecer aos funcionários desta casa, que passaram o ano trabalhando e nos servindo, né? Servindo aos que vêm aqui, servindo ao público, servindo a nós vereadores. Então, todos os servidores da Câmara Legislativa se sintam abraçados. O nosso obrigado pela contribuição que foi dada. Agradecer à diretoria da Câmara que assumiu durante esses 2 anos, é Macedo, Nandinho, Geolândio e Jurandir, que era a mesa diretora ao todo, que democraticamente, há 2 anos atrás, a gente conduziu eles a dirigirem esta casa. E, mais uma vez, parabenizar a todos. Agradecer ao presidente José Macedo pelas condições dos trabalhos. Acredito eu que encerramos um ano positivamente falando. Na última vez que eu vim a essa tribuna, eu realmente disse que o meu discurso de agradecimento será na posse. Na minha posse como presidenta, eu vou agradecer de forma correta, como manda o figurino. Nós ainda vamos decidir como é que vai ser isso. Eu vou ver como é que está o cumprimento do regimento, da lei orgânica. Mas no dia que eu vim a essa tribuna, no meu desabafo, eu agradeci os colegas vereadores que comporam a chapa comigo. E agradecer um voto de justiça que havia sido dado aqui nesta casa. Mas do fundo do meu coração, quando eu entrei para a eleição aqui, no dia mesmo, na manhã, eu não sabia. E eu fiquei muito emocionada e não sabia nem por onde começar. Mas eu queria dizer que eu ouvi atentamente as palavras dos que me antecederam, já descobri como é que foi que eu ganhei a eleição, e eu gostaria de agradecer de público e dizer que quem somos nós para ajudar os outros? Nós somos tão humanos, tão falhos, tão limitados. Eu acho que o ano de 2015 é ano de trabalhar. Ninguém tem que estar remoendo negócio do passado ali ou aqui. Já me perguntaram se é porque o que eu tenho, como foi a pergunta, foi assim. Tu parece que tem a cara lisa. Eu não tenho a cara lisa. Eu tenho um coração que é, como é que eu posso dizer, regado pelo amor de Deus. E esse amor de Deus me permite a vencer ou perder de cabeça erguida. Quando eu decidi a viver na carreira pública, eu já sabia que ia ter momentos de vitórias e de perdas. Mas como eu comecei meu agradecimento, e no dia que eu fui falar aqui, eu disse que eu precisava agradecer quem de fato tinha feito justiça pela minha pessoa, é porque vocês, hoje pode ter alguém por aí dizendo, porque fulano traiu ou ciclano traiu. E a mim? Quem lembra das noites e noites que eu chorei? Quem lembra do que disse? E depois também foi diferente quando chegou aqui. Então, assim, eu não quero atingir ninguém. Mas, no fundo do meu coração, dizer que nós não podemos tirar um cisco do olho do irmão quando nós temos uma trave no nosso olho. Então, eu não posso tirar o cisco do olho de um irmão quando eu tenho uma trave no meu olho. Então, isso está escrito em Mateus 7. Coincidentemente, a primeira leitura bíblica que eu fiz na minha vida, eu tinha 7 anos, quem me ensinou a ler a Bíblia foi uma evangélica na época da Adventista do Sétimo Dia. Eu lembro como se fosse hoje, até hoje ela é viva, certo? E ela até hoje é evangélica. Eu sou muito católica, mas eu me lembro que na época eu tinha 7 anos, ela me deu uma Bíblia e a primeira leitura que eu abri na Bíblia foi essa. Não retire o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trava bem grande no seu olho. Então eu queria dizer que eu não estou aqui para julgar ninguém. Em 2015 eu vou ser presidenta da Câmara de Vereadores. Eu tenho a obrigação de zelar pelo meu papel e vou tratar todos os colegas com respeito. Agora, eu precisava agradecer e dizer que quem votou em mim fica com o coração tranquilo, que eu acredito que se não foi justiça, que injustiça não foi, não. Diante de tudo que eu passei, injustiça perante a Deus, eu tenho certeza que não foi, não. Porque não é fácil. Todos sabem aqui que todos nós somos votados pelo povo, mas aqui na casa nós precisamos ser votados pelos colegas. Então eu acho que todos nós somos, temos o merecimento de poder ter um voto de um colega. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Hoje fui eu, amanhã eu vou votar em um dos colegas e a roda vai girar. E enquanto Deus permitir, nós vamos estar aqui trabalhando, primeiro Deus, depois o povo, em benefício da população. Espero realmente que eu tenha muita sabedoria. Acho que alguém lembra quando eu usei a tribuna aqui numa semana que eu só li a oração da sabedoria, não disse mais nada, de tão sofrida que eu estava. E eu espero que eu possa realmente continuar pedindo a Jesus muita sabedoria, sempre com a humildade de saber agradecer a Deus e ao amor do próximo. E que assim mesmo, um dia a gente ganha, outro a gente perde, mas o importante é que quando a gente tem a nossa oportunidade, a gente possa trabalhar merecendo o respeito dos colegas e que os meus colegas amanhã ou depois não se arrependam do voto que me deram. É isso que eu vou procurar fazer, tratar todos com respeito, para que amanhã ou depois ninguém olhe e diga, meu Deus, por que é que eu votei nessa vereadora? Então é isso que eu quero, só dos colegas. Queria mais uma vez agradecer mesmo, de coração, os meus colegas que deixaram a esperança vencer o medo e me permitiram que em 2015 eu pudesse estar aqui à frente dessa casa. Eu não vou discutir os projetos, as emendas, não vou discutir quem está certo ou quem está errado, não vou discutir isso ou aquilo, sabe por quê? Porque cada dia que passa eu aprendo que nada melhor do que Deus e a população para julgar a gente na hora certa. Então eu vou continuar com consciência tranquila do dever cumprido, vou continuar zelando pelo meu papel, que é de mulher pública, que tem que trabalhar para o povo, pela coletividade, Eu, por coincidência, fiz 33 anos esse ano. E Jesus Cristo, que morreu aos 33 anos, que era o homem santo e de bondade, morreu numa cruz. Imagine nós, humanos, que não somos ninguém. Que a nossa última saída é ir para debaixo do chão. Então, orgulho, vaidade, preconceito, falta de perdão não leva ninguém a lugar nenhum. Precisamos, nesse Natal, fazer com que o menino Jesus seja, de fato, o nosso motivo de comemoração. O nascimento e a vinda de Jesus Cristo. E não o Papai Noel, que ilude aí tantas pessoas com a história da simples foto do Papai Noel. Nós precisamos, na verdade, é agradecer a Jesus Cristo pelo dom da vida e das nossas famílias, dos nossos filhos, do nosso povo, e pedir a Jesus que abrande os nossos corações para que, como homens e mulheres públicas, a gente tenha amor e possa estar aí distribuindo um pouquinho deles para quem precisa. Não mágoa, não ódio, não rancor e não perseguição. Que Jesus nos abençoe nesse Natal. Que o ano de 2015 venha repleto de muita coisa boa. Mas, sobretudo, de muito trabalho, que essa é a nossa obrigação. Trabalhar.
Vereador Hernandes. Vereador Jolandes, vereadores. Um momento de satisfação, de alegria, estarmos aqui encerrando mais um ano, mais um período das nossas sessões. E dizer que a gente fica muito grato a Deus pelo que Deus tem feito, pelo sistema democrático também que a Câmara tem acontecido. Eu me lembro, ouvindo os colegas, lembrando ali, eu vi o discurso de um certo de uma certa vereadora. Aí eu lembrei de um momento na Bíblia, quando Jesus, quando ia sendo crucificado, algumas mulheres judéias começaram a chorar, implorando pela morte de Cristo. Aí ele disse: filhos de Jerusalém, por que chorais por mim? Chorai antes por vós mesma, porque dias virão em que dirão: se ao madeiro verde fizeram isso, quanto mais aos secos. Jesus estava dizendo para aquelas mulheres que ele, o madeiro verde, era ele. Ele, como filho de Deus, estava passando por um momento que ele tinha que passar. Mas elas chegaram um dia, imagine elas como madeiro frágil, seco. Então, muitas vezes, a gente, quando vê acontecer alguma coisa com outras pessoas, a gente não deve esquecer que com a gente também, o que não dizem da gente. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer daqui a pouquinho. Antes de concluir essa parte, vou parar aí um pouquinho para ser bem rápido em outro assunto. Jerônimo, sobre o que você falou sobre a questão da feira, eu já tinha notado fazer um apelo aos colegas para que a gente fale com o prefeito. Desde ontem que eu estava na feira, é o meu ponto de apoio à feira. Quem fez, sempre estou por ali. Eu compro, vendendo, olhando, estou sempre lá, né? É onde a gente criado naquele sistema, que a gente é como se fosse assim. Assim como outros têm uma tendência a outros negócios, minha vocação, minha convicção, minha natureza é voltada para aquele cheiro ali, aquele cheiro de bode de ovelha. Então, e realmente ontem eu encontrei com o vice-prefeito ontem, comentei com ele. Ele lamentou, disse que a gente tinha que falar com o prefeito também. Hoje, os compradores lamentando, porque a feira virou uma baderna, a feira perdeu o controle, dá uma total desorganização. E ali, minha gente, é o centro comercial do Nordeste. Dormitizou, assim como tem o polo industrial, o polo comercial de Caruaru, de Toritama, tem o centro comercial Dormitizou, nós temos o polo industrial da ovelha, é aquilo ali da Capinominão Cultura. E ele não pode deixar esse negócio de águas abaixo. Então, não se preocupe, que nós estamos preocupados. E com certeza, na primeira oportunidade que eu tiver com o prefeito, eu vou jogar duro e peço o apoio dos colegas. Mas eu queria aqui desejar a todos os colegas um final, um Natal feliz, um novo ano, para os nossos amigos que estão na plateia, né? A Caldemir, que é diretor da Escola de São Domingos, está aqui presente. E outros colegas, outros companheiros que estão presentes, né? De várias associações, da sociedade civil, nome de Caldemir, eu saldo todos presentes aí, que é, para não citar o nome de cada um, perder tempo para não cometer um pecado aí de esquecer. Mas dizer que eu vou me ater só à questão da Câmara nesse momento, dizer para os senhores que com apenas 4 mandatos que eu tenho, aí na metade do 4º mandato, eu posso dizer que já vi muita coisa nesse pedaço de chão, no campo político, como detentor do mandato. E com isso que aconteceu na Câmara agora, recente, eu vi um filme, ou cenas de um filme, que já havia acontecido comigo há alguns anos atrás. E aí você vai tirando, vai vendo a maldade das pessoas. Tem um ditado que diz que cada um vale o que tem. Tem até um certo cantor, um certo cantor hino, cada um vale o que tem. E nós conhecemos esse adágio popular. Quem tem um vale um, quem tem 10 vale 10, quem tem 1.000 vale 1.000. E é assim que nós somos julgados pelo povo, e o povo é assim. As pessoas valem o que têm. E eu citei essa passagem da Bíblia porque eu, quando eu olho assim para a vida de dois vereadores nessa Câmara, no momento, aconteceu com dois colegas vereadores, um da situação da oposição, veja só, eu quero parabenizar Zé Macedo pela coragem dele e Sandriano também. Porque não é fácil tomar decisões que eles tomaram. Um votar contra e o outro votar, um votar contra, assim, tomou sua decisão, tomar uma posição de votar em uma chapa, e a outra votar contra a chapa do seu, contra o seu grupo. E é aí onde surge o problema. Para muita gente lá fora, onde surge o problema. E você escuta cada coisa, cada história. Eles só não fazem é crucificar, assim, ó. Bater o martelo, senão uma prega na cruz. Mas o camarada é crucificado de todas as formas. E você vê cada depoimento. E eu fico, às vezes, observando, pensando, meu Deus, como é difícil viver nesse mundo independente. Ninguém consegue ser independente. Todos nós dependemos um do outro. E aí é onde se esquece que nós não somos independentes. Todos nós dependemos de Deus. Às vezes, no negócio, a gente às vezes torna independente. Por exemplo, no meu negócio, eu compro onde eu quiser, se eu quiser comprar aqui, comprar ali, porque compro o meu dinheiro. Mas tem momentos que nós dependemos uns dos outros. E aí vem a falta de compreensão e de respeito daqueles que se acham direito de julgar, condenar, matar e enterrar. Tem gente que faz e tem esse desejo. Eu tive uma época na minha vida, na vida política, que disseram muito, é o novo fulano, coitado, vinham rir da minha cara, tentaram me matar de qualquer jeito. Mas uma coisa boa na vida do homem, ele tem que ter fé, tem que ter resistência e saber passar pelo deserto. Porque existe deserto de várias formas. A gente passa pelo deserto, às vezes na crise financeira, o deserto na saúde, um deserto, às vezes, na falta de amigos, em tudo, na vida pública, na família. Existem vários tipos de deserto. É o espaço da solidão, é você passar por um lugar onde você quer saciar cedo a fome e não tem. É a escassez. Deserto é a escassez daquela necessidade. Então, eu tenho presenciado que eu não queria estar na pele nesses últimos dias de Zé Macedo e nem de Sandriano, porque a gente tem visto o quanto é difícil.
Andinho,
mas
eu tenho que aproveitar esse momento para lhe dizer por que eu pedi a vocês para retirar aquela proposição que vocês botaram aqui sobre a permanência do pessoal na sala. No momento que tu está falando, tem alguém que não está respeitando.
Realmente, mas é aquela história, a gente fazer minha parte, né? Infelizmente, eu entendi a sua colocação, entendi a preocupação, mas a gente, infelizmente, acontece, é verdade. Então, eu queria passar a concluir, tentar concluir aqui, dizer que essas coisas, Isso me ensina. Então, quando eu vejo o fato de ter feito com os outros, não está nada também. Quando eu vejo fazer com os outros, eu já fico observando que comigo faz do mesmo jeito. Sexta-feira, eu mudei a metade do meu discurso, ou seja, eu retive a metade do meu discurso. E disse, avisei alguém. Caso aconteça assim, meu discurso será de um jeito. Eu tenho alguma coisa que eu vou ter que dizer lá. E se não, não sei, disse algumas coisas que eu queria, não teve necessidade de eu falar outras que eu ia falar. Então, eu quero dizer para os senhores que uma coisa que tenho pedido muito é coragem a Deus para me ajudar todos os dias a vencer o que vier sobre mim. Porque problema vai sempre ter. E se Deus der sabedoria para a gente caminhar, para entender, a gente vence. A gente vence. Dificuldade vai ter. Então, eu queria dizer para... Eu frisei a questão dos dois vereadores, Sandro e José Macedo, porque é difícil você viver num mundo polido, num mundo que nós vivemos, numa sociedade corrupta, uma polícia corrompida e que ninguém respeita a opinião de ninguém. Alguém tem que ser engolido, empurrado e levado por o que os outros acham que é. E é aí aonde eu tenho pedido a Deus, vai ter que me libertar de umas coisas, porque essa questão política não é fácil. E eu peço todo dia a Deus, para Deus me dar uma direção a libertar de algumas coisas na política que de mim mesmo não consegui me libertar ainda. Eu vou me libertar, com certeza. E eu sei que cada um de nós temos, às vezes, um gargalo na vida pública. E tem muita coisa que a gente não consegue se libertar de si mesmo. Porque o mundo é mau e a política está caminhando para um ponto que quem permanecer, quem escapar, vai sofrer muito. Vai sofrer. Quem escapar vai sofrer. Vai pagar caro para sair leso, mano. Não é fácil, não. É verdade. Eu só estou no quarto mandato, mas sei o quanto tenho sofrido e muitos vão continuar para frente, vão saber o quanto. Quem for vivo vai ver o procedimento. Então não é fácil. E eu vi um camarada abrir a boca para fechar, presidente. Eu estava num local e um camarada disse: se isso acontecer assim, eu faço assim, assim. Então eu já recuperava o prejuízo. Aí eu disse, interessante. Eu vi uma vez acontecer no meu primeiro mandato, eu estava num ambiente, numa delegacia, gente com os camaradas para resolver um problema. Eu estava lá ao lado deles, para apoiar. E passou um cidadão, em frente, olhando. Só um exemplo, para vocês entenderem como é política. Aí o cara passou em frente, olhando, eu em pé com a sua família, para escrever essa bronca lá, dando um apoio. Passou assim, olhou, embora. Poucos meses em seguida vem a eleição. Aí, veio a eleição para vereador. Aí, eu ouvi da boca dessas pessoas que eu estava com ele lá na hora da angústia, da dor. Disse, eu vou votar, vamos votar em fulano, porque fulano veio de lá para cá e nós tem que ajudar fulano. E eu tive que ouvir aqui e pensar, interessante, esse fulano que eu estava lá na hora, testemunhou, que passou, não foi nem perguntar o que estava acontecendo, mas estava vindo de lá para cá. Isso que eu não sei, porque acontece, vê como é a política, isso acontece em vários e vice-versa. Quem está aqui quer ver, não quer saber se você se acaba, se corta pelo meio, não. O pensamento é pensando em si, não é pensando na vida daquele, porque a partir do que você alimenta aquele que está vindo e o que está indo, é um jogo sujo na política, que as pessoas, tudo com maldade. Porque quando faz com bom senso, com sintonia, com pensamento de alimentar, de ajudar, não é só falsidade. Eu vi um camarada do nosso grupo, um tempo desse, numa mudança de uns vereadores, em outra legislatura. Ele ligou pro cabo e insistiu, garantindo, prometendo que, olha, vou apoiar, vou lhe... E aí, rapaz, tu apoiou, é uma vez, tu ajudou, vem assim, isso é o que acontece na vida pública. Por isso que nós temos cada um andar com seus próprios pés. Muito obrigado.
Nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o presidente, vereador José Macedo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tantos citaram a Bíblia aqui, né? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito forte. Eu acho que a principal coisa que o ser humano tem que pedir a Deus é conhecimento. Se ele tiver o conhecimento, ele tem como resolver muita coisa. Se ele não tiver, ele não vai resolver. E aí, gente, eu não tenho culpa de ter uma capacidade de articular. Eu nasci com o dom. Então, se as pessoas quiserem usar isso, é fácil, é só aproximar. Quando não querem, quando for bater de frente, aí tem um problema, aí prejudica muita gente. Então, eu queria dizer para vocês que a gente tem que viver e aprender. Como é que você vai aprender? Vendo as coisas, vivendo as coisas e tirando lições. Essa questão que o Nambinho estava falando aqui, o meu discurso hoje aqui era um e eu tive que mudar tudo. Porque as coisas mudaram o rumo aqui. A questão da eleição, eu queria só passar aqui bem rápido para vocês. Eu não entendo, até agora eu não consegui entender. Eu fui presidente 3 vezes. Eu não sabia que ser presidente era tão bom, tão importante. Eu não sabia. Estou saindo da presidência daqui a 10 dias. Sim. 2, 3. 3 vezes. Eu não sabia que era tão importante. É bom, mas eu não sabia que era. Mas agora eu passei a saber que é. Mas veja só, gente. Em 2004, Hernandes foi eleito presidente da Câmara com o voto de todos os vereadores. E eu não lembro que tenha passado nenhum vereador da oposição para a situação, porque votaram em Hernandes. Eu não lembro. Em 2006, eu fui presidente votado por todos os vereadores. Não lembro que tenha passado nenhum. Permaneceram todos no mesmo lugar. Porque aquela eleição era da Câmara, não era de prefeito. Em 2008, todos votaram em Hernandes novamente. E que eu lembre, nenhum mudou de lado. Em 2012, 2010, houve uma disputa. E aí, Betinha, que era do lado do prefeito, foi para a oposição. Mas a Câmara permaneceu do mesmo jeito. Parecia que nem tinha havido uma disputa. Em 2012, novamente, todos os vereadores votaram em mim, só com exceção de um. Permaneceu tudo como era. Agora, em 2014, a eleição da Câmara virou uma coisa com uma dimensão de outro mundo. Eu nunca pensei que fosse chegar até onde chegou. E aí, serviu muito, Rosarinho. Porque se não tivesse havido essa disputa, a gente não ia captar muitas informações que a gente não sabia, que agora a gente está sabendo. Não é? Eu tenho tão certeza que Rosarinho aprendeu muito com essa eleição. Como eu aprendi, e alguns colegas aqui também. Por conta dessa coisa, dessa celeuma, essa coisa que foi criada. Por exemplo, eu tenho um defeito, gente. Pode até ser defeito, mas eu vou levar para a sepultura. Se eu tiver alguma coisa contra a Paizinha, eu digo a Paizinha. Se eu tiver alguma coisa contra Alomanto, eu digo a ele. Eu não espero que ele fique junto comigo, inocente, e eu dou uma rasteira. Isso, para mim, não é correto. Pode ser para todo mundo. Porque nessa eleição eu aprendi também aqui que fazer errado é certo. Então, vocês podem ter certeza que quando você vê Zé Macedo olhando para você com a cara ruim, é porque ele não está gostando de você.
Agora, eu aprendi aqui, eu nessa eleição eu aprendi que sem querer votei em Rosarinho. Eu não sabia nunca, se não tivesse acontecido essa eleição, eu nunca ia saber que eu estaria votando em Rosarinho diretamente. E eu acho que você até agora não caiu da ficha. Então, são coisas que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Se alguém não entendeu o que eu falei, me pergunta depois que eu vou dizer como foi o meu voto. Outra coisa. Eu sou muito direto nas minhas coisas. Eu sou cri-cri. Agora, eu não tinha coragem de fazer o que foi feito aqui hoje com o projeto da taxa de iluminação. Se o prefeito não tivesse mandado aquele projeto para aqui, ele tinha argumento a partir de janeiro para dizer, olha, eu não posso fazer isso porque a Câmara não aprovou. Mas agora ele está com problema. Se ele não vetar, ele está com problema. Ele tem, vamos dizer aí, 15 mil reais para resolver o problema da iluminação do aumento. Que não tem condições de resolver. Eu acho que só o que a Shell cobra desses postos que tem aí é mais que isso, talvez. Por quê? O que acontece? O que a Shell arrecadar nas conquinhas, ela repassa para a prefeitura. E a prefeitura se vire. Aí, vocês imaginem como ficou. Eu, que muita gente diz que, porque Zé Macedo é não sei o quê, é contra, é adversário, eu não teria coragem. Era mais vamos aprovar? Era mais ter rejeitado? Porque pelo menos ele tinha um argumento. Então, eu sou dessa forma. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que a gente, durante esse ano de 2014, esses dois anos de presidência, nós procuramos fazer a coisa de igual para igual, transparente. Eu sei que tem pessoas que não gostam da minha forma de trabalhar, mas é dessa forma. Tem outros que trabalham. Eu tenho que aceitar a forma dos outros também. A gente só está aqui para pedir desculpa se alguém não gostou da nossa forma de trabalhar, mas se não gostou, está terminando, já vai, está resolvido o problema. Os funcionários da casa, não todos trabalharam, foram excelentes, trabalharam da forma que deviam, e a gente só tem a agradecer. E eu quero fazer um pedido a Rosarinho. Eu queria, Rosarinho, que você não deixasse interferências externas na Câmara. Uma coisa que eu lutei, o que eu mais me preocupei aqui, foi para que ninguém de fora interferisse aqui. Poderes externos interferissem aqui. E é uma coisa que eu não gostaria de ver, pelo menos até o próximo ano, durante o ano 2015 e 2016, né? Então é uma coisa que eu já vi aqui, eu já vi pessoas contando piada nessa tribuna e eu sentia mal. Durante o meu mandato, eu fiz questão que não acontecesse isso. Então, eu acredito que Rosarinho, como presidente, não vai permitir que alguém lá de fora venha dar opinião aqui dentro. Isso é o que eu gostaria, é o pedido que eu quero fazer e dizer que a gente vai estar aqui. Vocês podem ter certeza que eu aprendi muito com essa eleição. Aprendi, foi muito mesmo. E a partir de sexta-feira passada, vocês vão conhecer outro vereador Zé Macedo. Porque eu descobri que eu tenho que pensar mais em mim. Enquanto eu estiver pensando nos outros, eu estou esquecendo de mim. Então, eu posso ter certeza. Tipo, a minha forma de trabalhar em 2015 é diferente. É diferente, principalmente. Foi aprovado algumas coisas aqui hoje que eu vou cobrar. E eu não vou cobrar do prefeito, não. Eu vou cobrar da Câmara, que foi quem aprovou. Porque são coisas que tirou o poder do prefeito e passou para a Câmara. Então, eu vou estar cobrando, vou estar atento, porque no momento que eu bater, que eu for reclamar, cobrar alguma coisa do prefeito, mudar o projeto do prefeito, é porque eu sei o que é que eu estou fazendo.
Então, se eu mudei, é porque eu tenho que ter responsabilidade. Então, quero agradecer a todos, dizer que eu vou estar aqui, não mudou nada. Para mim achar, desde 2004, 2005 eu estou aqui, houve eleição de Câmara de 2 em 2 anos. E eu não acredito que essa agora foi diferente das outras. Pelo menos eu vejo dessa forma. Se alguém vê diferente, mas as outras nunca precisou mudar nada. Por que, que agora tem que mudar? Então, a gente está pronto, vamos continuar trabalhando, apoiando. Se Rosarinha precisar da minha ajuda em alguma informação, alguma coisa, a gente vai estar pronto para ajudar. A eleição acabou sexta-feira. Uma vez teve uma eleição do Fundec aqui, e foi uma disputa igual essa eleição da Câmara. E eu estava lá dentro coordenando a eleição, fazendo parte da apuração da eleição, e nós perdemos a eleição. E quando eu saí, tinha um mundo de gente na frente do Fundec e eu saí rindo. Aí teve uma pessoa que disse, está vendo aí como é que ele vem? Ainda vem rindo ainda. Poxa, era para chorar, é? Mas na eleição da associação? Então eu acho que o exercício da democracia, eu acho que toda associação tem que ter a eleição, a Câmara tem a eleição, da mesma forma que existe até a presidência da República. Antes não tinha. E, por conta do exercício da democracia, foi-se criado a eleição até para presidente da República. Então, eu acho que a gente, se a gente mudar isso, se a gente pensar diferente, nós não estamos exercitando a democracia. Muito obrigado.
Nesse momento, agradecer a presença de todos. Desejar a todos um bom final de semana, feliz Natal, próspero ano novo. Declaro a sessão encerrada.